Hello everyone, we'll be starting the Root KSK Roll session very soon.
Vamos começar daqui a pouco. Por favor, vocês podem projetar a apresentação aqui na tela, por favor.
We'll be starting in 30 seconds, please.
Vamos começar daqui a 30 segundos.
Hello everyone, welcome.
Oi a todos. Essa é a sessão de atualização da troca da KSK. Eu espero que o pessoal tenha pessoas aqui que não tenham já me visto falando sobre isso. Vou recapitular do que temos feito hoje. Essa troca foi programada para 11 de setembro de 2017. Decidimos adiar isso. E a Verisen analisou o RFC 8145, o relatório, os dados do relatório da âncora de confiança enviadas pelos servidores AIJ de raiz. E não houve um novo retorno do KSQ. Esse 7,8% teve algo que ficou errado. E essa análise com tráfego de diferentes servidores raiz foi feita. Encontramos uns resultados. E dependendo de como vemos os resultados, vemos que as percentagens são um pouco diferentes, mas não entendemos por que esses resolvedores estavam informando a antiga chave. Então, tentamos determinar por que tinha acontecido isso. Estavam utilizando a antiga. Então, fizemos uma lista em setembro de 2017, 100 resolvedores que tinham informado a antiga chave. Ver qual é a prova e rastreamos os operadores com base apenas o IP, os operadores de ISO 20% sem endereços seriam então contatados. E também houve um problema com o ASN 48, o RFC 8145. Sabíamos que havia problemas com o sinal. Com esses resolvedores, estão utilizando apenas o 2010. Não havia uma única causa, esse era o problema. Se tivéssemos tido uma ou duas causas, teria sido bem mais fácil. Teríamos falado aos fornecedores de como reparar isso, mas não era bem assim, então não tínhamos uma maneira de como continuar. Então, pedimos à comunidade que opinasse, fizemos um período comentário público, pedindo por opiniões através de uma lista de e-mail, KSK Rover. E eu sugiro aqui, quem não estiver nessa lista de e-mails, por favor, inscreva-se, porque é muito útil. Quanto à discussão, os resultados foram um acordo em que não havia aqui uma medição acurada da quantidade de usuários que seriam afetados pela troca do KSK raiz. E sugeriram que seria bom fazer boas medições para as futuras trocas de KSK. Havia uma série de usuários, a quantidade de usuários seria uma boa maneira de medir isso. E não é o que o RFC 8141 estava determinando, mas era uma boa ideia. Então, estávamos esperando pelo Centennial, que é um documento o Sentinela, que é preliminar da APNIC, que são medições com base nos usuários. Não temos isso agora, e o consenso do grupo é que a ICANNWORLD deveria fazer a troca da KSK de forma pontual e oportuna, e com base no feedback, o 1º de fevereiro, nós publicamos um plano preliminar, e que estava formado primeiro por a decisão de adiar por um ano a troca para obtermos critérios. Por enquanto não tínhamos critérios específicos mensuráveis que tinham surgido durante a discussão com a comunidade. Continuamos publicando mais observações para os dados e relatórios de âncora de raiz. Isso faria com que esse tudo fosse mais útil, mais seguro. E algo importante é que nós tivemos esse comentário público aberto. Esse plano é apenas um plano preliminar. Ele vai ficar encerrado 2 de abril de 2018. Aqui temos o URL do site para entrar no comentário público. E se nós terminarmos com o plano, completarmos o plano da maneira que está aqui nesse cronograma, teríamos o 2 de abril, final do comentário público, meio de abril, começamos a publicar o relatório, depois a revisão do plano, se for preciso, a publicação. Bom, as reuniões da ICANN são feitas 6 vezes ao ano, três presenciais. Não temos uma oficina, então a próxima vai ser em meados de maio, é uma oficina, e nessa oficina vamos solicitar que o board resolva solicitar esse saque, revise e comente o plano antes de 1º de agosto. Vamos ter uma sessão no Panamá, depois também em junho, e já em 1º de agosto esperamos ter recebido o feedback do ISAC, revisar o plano, e se tudo isso funcionar bem, em meados de agosto teremos publicado esse plano final, e em setembro teremos a oficina com a resolução encaminhada à ICANN.org para a troca da KSK em outubro de 2018. É só isso. Então, estamos esperando pelo feedback da comunidade. Gostaríamos muito que o pessoal participasse. Na resto da apresentação, vamos falar sobre os sinais no RFC 8145, são relatórios de âncora de confiança. O OCTO da ICANN tem acesso ao RFC 8145 e seus dados de 11 serviços de raiz. São 11 ou 12, porque agora adicionamos o H, então são 12, não são 11. A análise inicial, no final de 2017, utilizou dados backup de BDF, mas então temos utilizado um plugin excelente com DNSK, com relatórios a cada 60 segundos, que analisa o tráfego através de patches, relatórios de âncoras de confiança, que também consultas através de consultas DNS, sim, muito bom. E vemos como o Octo opera aqui. Temos alguns exemplos, o exemplo do time span, o IP de fonte do resolvedor, as âncoras de confiança configuradas aqui. Questão aqui para o KSK 2010, o F4F16 é para 2017. Então, com base em tudo isso, e nós conseguimos fazer esse gráfico aqui. Vemos como o tempo vai progredindo com cada vez mais relatórios. É um gráfico um pouco complexo. As linhas nos mostram coisas, as verdes, a quantidade de IPs nos relatórios de dados de âncora. Vemos isso através do tempo, vemos a linha verde com a quantidade total de fontes que informam dados de âncora de confiança. São fontes únicas por dia. São 15 mil aqui por cada dia. A vermelha é a quantidade de fontes que informam só a KSK 2010. Então, se nós dividimos a verde pela vermelha, última percentagem, a linha preta, que são as fontes que informam apenas KSK 2010. Agora estamos em 20% de resolvedores que informam a KSK antiga. Sim. Temos cada vez mais pessoas aqui informando e temos a certeza que isso é resultado de um upgrade do Unbound que foi lançado em janeiro de 2008 e essa habilitação, o lançamento foi muito positiva. Foi um patch de segurança. Mas não há nenhuma queda na KSK dos meses depois de 30 dias. Então, se alguém operar esse Unbound e não uma Anchor Tool, então, se alguém faz o upgrade do Unbound, eles vão atualizar de imediato a KSK 2010 e 2017. Agora, então, ainda estamos configurados com a antiga chave e depois de 30 dias podemos repetir o processo e podemos incluir também a 2017. Mas isso, de fato, não está acontecendo. E por quê? Porque temos essas máquinas virtuais ou containers efêmeros. Talvez essa seja a causa. Então, temos os relatórios 2010, que funcionam por alguns dias, horas, depois entram em pausa e depois se reiniciam. E só informando o KSK 2010. Devemos continuar analisando. Acho que devemos preparar. Estivemos preparando esses slides para essa reunião que estão aqui. Também temos os endereços IP com diferentes tipos de relatórios, tipo Unbound. Temos IPs que não estão fazendo isso e talvez seja por esses efêmeros que sobem e descem. Estamos tentando determinar por quê. E aqui temos gráficos para servidores raiz individuais. Esses são para todos os servidores raiz. São 11, tínhamos 11, né, quando fizemos isso, com diferentes servidores, diferentes períodos. E se observarmos, todos eles são bastante parecidos. E certo que a raiz é um pouco diferente. A raiz J é um pouco diferente. Tem o que é interessante aqui é a conduta que observamos em meados de junho. E o gráfico mostra endereços IP únicos a cada dia. E aqui vemos, nesse dia único, quantas fontes únicas informam dados de âncora de confiança adicionadas por dia? Quantas são adicionadas por dia? Temos 100 a cada dia e depois de janeiro, isso foi aumentando entre 15 mil e 16 mil. Também seria muito bom ver um gráfico que mostrasse essas fontes cumulativas. Veríamos como começa muito, um número bem baixo, depois vai aumentando. Temos agora um que é 730 mil endereços IP, uma combinação de endereços IPv4 e IPv6, que informaram que só tinham KSK2006. E se observamos números cumulativos aqui, vemos que há um aumento de 35%. Isso só informando KSK2010.
Eu decidi ver o barra 24, ver que o formato desse gráfico é muito diferente a um pico em janeiro. E se a gente vê o gráfico acumulado, há muito barra 24, veja. Em verde, chega a 35 mil em média. São dois IPs por barra 24. Eu esperava que esse número fosse menor e que seriam blocos inteiros de endereços que pudéssemos investigar. E uma boa hipótese seria que talvez seriam máquinas efêmeras apenas. E são muitos endereços, então. O que é interessante é que é um número total de endereços que informam KSK 210 ou KSK 210 e 217 é maior do que o número total de IPs únicos, o que significa que há fontes que relataram KSK 2010 e depois relataram KSK 2017, não necessariamente nessa ordem, mas relataram duas vezes. E uma razão disso, imagine que uma fonte relata KSK 2010 e mais tarde KSK 2017. Essa é uma das razões disso, mas não é a única, que essa máquina se fez um upgrade e tem um novo KSK. Mas como é que esses 750 mil de IP, só 150 relataram isso? Só essas 1.559 fizeram essa atualização. Há um problema com esse sinal do 844, desse sinal, se vê um relato de uma fonte de IP, não se tem garantia que essa máquina, outra pessoa está fazendo, pode estar encaminhando, que vai então depois encaminhar para o servidor raiz, e é aí que a gente vê. É por isso que talvez a gente vê uma única fonte relatando KSK 2010 e 2017. Há uma implementação que relatou esses dados mesmo sem validar. Se fosse KSK 2010, estava sendo usado como parte da configuração. Estava sendo usado, mas não utilizou. Esses gráficos estão sendo atualizados semanalmente nesse endereço aqui na tela. Eu comecei a fazer, então, o detalhamento dos dados. São os 250 milhões, mil, perdão, que relataram o KSK. Não são todos aqui, são os números de fontes por sistema autônomo e fazendo a busca reversa. E se vê que a maior parte dos IPs, desculpem, não é CKSK 2010. Esses são informes de sistemas autônomos. O que isso significa? E isso deve ser analisado novamente para ver só o KSK 2010, para tentar descobrir o que está acontecendo com as RCNs, que têm o maior número de resolvedores, informando o KSK 2010. Então, distribuímos uma lista de IPs que informam apenas a KSK 2010, e o objetivo é duplo. Esses sistemas precisam ser atualizados ou upgraded. E se nós vivermos, por exemplo, um dos melhores resultados seria ver que, de fato, que nesse endereço há várias máquinas efêmeras. Seria um achado positivo. Esse slide está desatualizado. Eu tenho autorização para tornar essa lista disponível, e essa lista será assim, ela vai ser então organizada por ASN, e você vai poder clicar e vai poder ver os detalhes das ASNs, e vai ajudar os operadores a ver o que está acontecendo. E nós vamos contratar os operadores, especialmente os que têm maior informe de KSK 2010, para ver o que está acontecendo. Então, quais são as próximas etapas? É continuar a investigar. Nós temos que continuar utilizando esses dados do RFC 8145, que eu não acho excelente, mas é o que estão disponível. Então, se não há variação, isso em si é um achado positivo, como eu disse. Vamos contatar as ASNs que informam apenas o KSK 2010, e vamos estimular outros a continuar a pesquisar, e vamos continuar a anunciar essa troca do KSK e ouvir a comunidade também. Aqui, novamente, eu mostro qual é o link para o site. Eu gostaria muito que vocês contribuído. Muito obrigado por me ouvirem. A gente tem ainda um tempinho antes do próximo evento, se vocês tiverem alguma pergunta.
It's Howard Benn from Samsung Electronics.
Howard Benn, Samsung Electronics. Sobre aquele slide sobre todos os operadores, esse aí. Então, eu acho que provavelmente é o trabalho do ALT. São máquinas virtuais e nunca vão chegar ao limite de 30 dias. Seria muito interessante saber que, bom, na verdade, é um grande número de operadores móveis e tem esse mesmo problema. E eu posso, então, dar informações de contato para que vocês possam falar com esses operadores de celular. Mark McFadden. Estou falando a título pessoal. Você podia voltar para o slide número 4? Esse aí. Eu estou vendo na parte de baixo do slide de resultados e discussão. Em primeiro lugar, diz que nós não sabemos qual é o efeito disso sobre a internet. E o terceiro item diz fazer isso de qualquer maneira. Eu estou lendo isso errado? Bom, seria uma interpretação seria essa interpretação do copo meio cheio ou meio vazio. Então, eu vou dar a resposta séria. É que é um problema difícil de decidir o que fazer quando chegarmos ao ponto, ou no último outono, decidimos que precisamos envolver a comunidade e da contribuição da comunidade. Então, esse resumo foi o que a comunidade nos disse. Eu gostaria de... As pessoas que trabalham com KSK, as defendem o DNS SAG, capital pessoal, e quem investiu no DNS SEC quer que essa troca ocorra. E é por isso que o comentário público é tão importante, para que isso seja exposto para um número maior de pessoas, para ter uma interpretação diferente. Muito obrigado pela explicação, mas eu continuo com a perspectiva do copo meio vazio. Então, eu estou aqui defendendo o DNSSEC, mas eu não consigo entender, e eu vou falar individualmente, 1 e 3, me parece meio estranho que alguém proponha seriamente fazer uma mudança na raiz e que não saiba qual é o efeito disso. Eu estou de acordo com vocês, eu confio na sua análise que há uma má qualidade da sinalização. E é a única informação de diagnóstico que nós temos. E a sinalização só fica pior. Bom, isso é a minha interpretação da situação. Então, eu acho esse slide e os outros que vêm depois, eles colocam muito bem o ponto. Mas esse item, esse terceiro item aí, eu não conheço ninguém na comunidade técnica que diz, bom, vai lá e troca a chave, mas a gente não sabe qual é o resultado. Muito obrigado, de qualquer forma, pelo comentário. Então, deixa eu dar talvez uma outra interpretação. Não é minha interpretação, estou repetindo o que eu ouvi, é que há uma desvantagem em não trocar a chave, que é diminuir a confiança na chave. Então, não há uma ameaça à segurança física das operações, à criptografia, mas, de qualquer forma, se não houvesse a troca, diminuiria a confiança e que talvez o que aconteça não seja muito grave, pode ser consertado rapidamente, então que se deveria trocar a chave. Eu entendo a questão da reputação. Bom, o que nós queremos que trocar a chave, porque queremos que as pessoas tenham confiança do DNSSEC. Mas, por outro lado, se as pessoas estão imaginando, adivinhando da forma errada, então, se nós tivermos que voltar atrás, isso não foi feito ainda, eu acho que há um problema de reputação de qualquer forma e coloca a AICA numa posição bastante difícil. Eu não estou tão convencido que a questão da reputação do DNSSEC seja tão grave como essa implementação, que essa implementação tem um efeito desconhecido em outubro. Cathy, você quer falar alguma coisa das internets? A minha pergunta é, nós verificamos na Nigéria, tem um grande número de uma grande parte dos provedores de IPs usa DNSSEC. Outros têm outro sistema de habilitação. diferente do DNSSEC. Então, qual é a vantagem? A minha primeira pergunta é: qual é a vantagem do DNSSEC em relação a outros sistemas de validação de segurança? Há uma necessidade dos operadores migrarem para o DNSSEC? A outra pergunta é: esses, poderia repetir a última parte da pergunta, que seriam, o que eu disse é que os três dos provedores de rede de serviços móveis não usam o DNSSEC, usam outro sistema. Qual seria o efeito, qual seria o impacto se eles não fizerem o KSK? Então, se você não usa o DNSSEC, não há impacto da troca do KSK. A ICANN acha que a validação do DNSSEC é uma coisa interessante, então fazemos isso, mas desculpe. Eu não me lembro agora a primeira parte da pergunta. Na primeira parte, qual é a vantagem dos que não usam o DNSSEC para migrar para o DNSSEC? A posição da ICANN.org é que se deve fazer a validação pelo DNSSEC, porque senão não há garantia de que a resposta que você recebe está respondendo à pergunta que você fez e vindo de onde você acha que fez a pergunta. Então, não há garantia criptográfica de que as respostas que você está recebendo vêm da fonte para que você perguntou, e o DNSSEC, sim. Então, os resolvedores se tornaram muito inteligentes para evitar ser enganados, mas é necessário a DNSSEC. Então, sem o DNSSEC, você pode sofrer spoofing. Muito obrigado. Alguma outra pergunta? Muito bem, muito obrigado por virem.